Caroline Furlan, farmácia da Dalila, junto com a Ângela Valdate e também a Monique Manarim, farmacêutica da Farmagnus. É isso aí. A Michelle e o Loreni não vieram porque sabiam ou imaginaram que tinha pergunta difícil, né?
Ai, ai, ai.
Mas não, né? Um bate-papo aberto, falando um pouco sobre o dia a dia da farmácia, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Bicudo. Não quero me identificar. Ih, rapaz, quando fala assim vem caldo grosso aqui, hein? Tem uma pessoa que toma sertralina 150 miligramas. Ela pode beber álcool ou beber durante o dia e tomar medicamento à noite? É um antidepressivo controlado. Vocês sabem o que é, né? É sertralina ou sertralina?
Sertralina.
Sertralina, 150 miligramas, né? Pode beber álcool ou beber durante o dia e tomar medicamento à noite? Qual é a recomendação? Vocês lembram assim de cabeça?
Então, Bicudo, claro que não pode,
Não
né?
pode, né?
Nem
Não pode.
deve. Principalmente porque sertralina entra como medicamento controlado, né? Sertralina é um medicamento que serve para ansiedade, enfim, né? Para depressão. E não pode, como também não pode tomar outros medicamentos com álcool, né? Porque a gente sabe que o álcool ele diminui o efeito do medicamento. Com certeza essa pessoa não deve ter eficácia 100% da sertralina. Se ela tá tomando é porque ela já está precisando, talvez ficar mais calma, menos ansiosa ou para depressão. Então não deve, né? O álcool ele não combina com nada, nenhum tipo de medicamento. Isso tem que ter muito cuidado. E até alguns ele até potencializa o efeito.
Justamente.
E aí faz o efeito tóxico, que a gente diz, né? Então, para o ouvinte, não. Isso é muito importante estar tá até conversando com o médico, né? Porque isso é um assunto bem preocupante.
Aliás, não tem sentido, né? Ir no médico, depois gastar, ir na farmácia, né? Tomar medicamento, misturar com álcool, sem efeito nenhum.
Até porque a recomendação, acrescentando no que a Carol conversou, tem alguns medicamentos que realmente o álcool ele potencializa o efeito. Então, principalmente os que a gente fala os tarja preta, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mexe no sistema nervoso central da pessoa. E também porque o álcool sobrecarrega a parte do rim, fígado, e o medicamento também já faz isso, né? Então, acaba agregando duas situações ao mesmo tempo, fazendo que o corpo tenha uma sobrecarga aí para poder administrar tanto um quanto outro, a absorção, enfim, né? Que a gente fala muito. Então, a recomendação, a priori, é não fazer o uso do álcool no uso desses medicamentos, né?
O fique em casa da pandemia, e a pandemia foi um desafio para vocês também, né? Fez com que surgisse um serviço diferenciado, que até hoje existe, que é o teleentrega, a entrega em casa, né? Deixa eu ver quem é que está aqui mandando um alô. É o Kleber, entregador da farmácia da
Ah,
Dalila.
querido,
Olha
um bom
aí.
dia para ele.
É o motociclista?
Ele faz entregas lá para gente de mercadorias.
Certo. E ele, inclusive, sugeriu essa pergunta, né? Como é que foi o serviço de vocês na pandemia?
Então, modificou muita coisa, né, Bicudo? Porque assim, na pandemia foi a gente foi um dos únicos ramos que não paramos, né? A gente continuou. Aliás, o nosso ramo aumentou. A gente vê que a demanda foi maior. A gente tinha muito caso de Covid, começou a crescer em Uruçanga, as pessoas iam, passavam no posto, automaticamente iam para a farmácia, enfim. E aí, esse serviço cresceu mais ainda, porque é muito prático tu receber um medicamento em casa, né?
Sem custo a mais, inclusive, muitos casos, né?
Isso, então, eu não sei como funciona lá com o pessoal da Farmagnus, mas a gente tem lá na farmácia o teleentrega, isso, horário comercial, né? E dependendo das localidades, a gente consegue acertar um valor, mas geralmente a maioria são gratuitos, né? E as pessoas acostumam, e isso já é isso muito de cidade grande, né? Aqui a gente não tinha muito, agora tá crescendo
Demais,
mais.
né?
As mães que às vezes estão em casa com os bebês não conseguem sair, os idosos que têm dificuldade de ir até a farmácia. Então isso é muito bom. Esse serviço de teleentrega ficou muito cômodo para as pessoas, né? E a gente consegue sim, hoje em dia pelo WhatsApp, então, Bicudo, as vendas cada vez mais, né, Monique? Eu não sei como funciona lá, mas as pessoas estão muito no WhatsApp. É orçamento, é dúvidas, é pesquisa de preço. Então, assim, é o teleentrega, às vezes elas pedem pelo WhatsApp mesmo, ó, pode entregar aqui, passa a localização, enfim, tudo é feito por ali. Às vezes a gente não sabe nem quem é o cliente. Né?
A pessoa vai na farmácia comprar um medicamento, Monique. Né? Ela vai cheia de esperança porque ela está doente e ela compra, ela está comprando a cura. Pelo menos é assim que a gente pensa, né? Como é que é para vocês a situação de se deparar com um familiar, né? Que foi numa outra oportunidade, você pergunta, e como é que está o paciente? Muitas vezes a pessoa vem a falecer, uhum. né? É muito triste, né? Quando você... Porque vocês fazem parte de um processo, né? Do atendimento, da indicação, da orientação, só compra o medicamento. E muitas vezes há perdas, que é triste para o médico, na cirurgia, no enfermeiro, no farmacêutico também. Eu acho que isso também é triste, mas faz parte do dia a dia, né?
É, justamente, puxando de novo o gancho de nós sermos uma cidade pequena, isso é muito bom na questão de ter esse contato com o paciente, né? Aconteceu comigo, inclusive, uma situação dessa ontem, em que eu não sabia que a mãe do meu cliente, do meu paciente, tinha falecido. Então, todos os meses, ele ia na farmácia comprar um medicamento para ela, para essa senhorinha, né? E ontem ele chegou muito abatido. E eu disse, o que houve? Ele falou, perdi minha mãe faz 8 dias e eu não sabia. Então, meus sentimentos, e a gente teve toda uma conversa, então... Isso te aproxima mais das pessoas, né? É importante também a gente dar esse suporte de conversa, que ele quer desabafar. Às vezes, não conversa com um familiar para não ficar tocando no assunto, porque talvez as pessoas envolvidas ali na família não estão preparadas para essa conversa. Então, também é uma válvula de escape, né? Psicológica, que a
Mas
gente
isso
acaba
humaniza
suprindo.
O atendimento. Sim. Né? Faz parte, né?
Sim, sim.
Há produtos difíceis de o cliente interpretar... Enfim, deixa eu... Como é que ele vai se expressar, né? O cara quer comprar um preservativo. Se bem que hoje já existe em todas as redes de saúde, né? O cara vai comprar um Viagra, por exemplo. A pessoa tem vergonha de se expressar. Ela pediu para alguém... Ela foi o meu vizinho que mandou comprar. Eu estava me segurando para perguntar, mas eu sei que vocês já passaram por situações difíceis. A pessoa não sabe se expressar, quer comprar medicamento. Como é que é isso, hein?
Vai muito do tratamento que a gente tem, identificação no balcão.
Certo.
É, bicudo, feeling. A gente hoje, a rede que eu trabalho é a Cefarma, né, Carol? Nós temos alguns treinamentos também específicos para isso. Por exemplo, a gente consegue notar quando o paciente está envergonhado. Então, a gente faz um atendimento diferenciado, um pouquinho mais afastado,
certo,
com um tom de voz um pouquinho menor. Identifica o que ele precisa, pegou, colocou no balcão, já bota dentro da bolsinha. Então, a gente tem esse feeling, consegue entender, atender a necessidade do cliente sem criar qualquer constrangimento.
Discretamente. Né?
Discretamente. A gente precisa fazer isso porque estamos trabalhando numa unidade de saúde. O paciente, às vezes, ele tem um problema pessoal dele, alguma situação em relação a uma disfunção sexual, alguma coisa nesse sentido. Ele utiliza do farmacêutico para também tirar suas dúvidas.
Eu citei esses dois produtos, mas tem pessoas que têm vergonha até para comprar um produto para calvície, por exemplo.
Sim.
Reconhecendo que é calvo,
sim,
que é careca, né? Então, às vezes não assume essa questão. E nós já conversamos aqui, inclusive, quando a gente fala com, por exemplo, um ginecologista, um urologista, né? E as pessoas muitas vezes deixam de fazer os seus preventivos porque tem essa questão do preconceito, a vergonha, né, de ir no consultório. Mas nós temos... necessidades em comum.
Né? Isso é bem comum, né, meninas? Principalmente a parte da mulher, né? A gente diz a cândida, a candidíase. E as pessoas, até a mulher com a mulher, porque geralmente elas chegam na farmácia, elas já buscam, mas nós mesmo, né? Pra poder falar de um assunto. E aí elas... A gente pode conversar particular, a gente já sabe que ali tem
às
alguma
coisa. Às vezes a
gente
até se retira do balcão,
vai no cantinho,
né? Pra ter essa conversa.
Porque assim, na farmácia, Bicuda, a gente consegue ajudar muito nesses problemas. Principalmente nessas candidíases, essas fungos que a mulher tem, que é comum. E elas têm vergonha, porque elas não sabem de onde que vem. Mas eu tô com isso, tô com um tipo de sintoma, pode ser alguma coisa grave? E às vezes é só um fungo, que é normal na mulher. Então a gente vai lá, já dá um antifúngico, trata com uma pomada e explica, diz que não é grave, muitas coisas a gente consegue resolver ali mesmo, só que ainda tem uma resistência. As mulheres têm medo, muitas vezes elas não sabem o que é e começou o sintoma e se preocupam. Então isso aí tudo a gente tem que ter um cuidado especial para explicar e também levar o conhecimento para ela. que vai usar pomada, que vai usar um antifúngico e vai dar tudo certo. Algumas coisas cabe a nós resolver, a gente consegue. Outras, claro, a gente tem que encaminhar para o médico. Mas, assim, essa vergonha ainda tem muito. Não sei, por ser cidade pequena, as pessoas do interior tem esse também, tipo, né?
Por ser cidade do interior também, né?
Mas tem esse lado bom, eu também, de a gente acessar, por exemplo, as senhoras mais de idade, que também tem esses problemas. Ou, às vezes, com ressecamento. Então... Com o marido, às vezes, tem vergonha de conversar, ou com algum parente. Então, na farmácia, às vezes, se sente mais segura. Chega, nos procura, a gente consegue fazer uma indicação de algum produto que auxilie na vida, né? Então, isso é muito importante, assim, é gratificante essas ajudas que a gente pode ofertar, né?
É comum, às vezes, o homem comprar o produto para a mulher, ou a mulher para o homem, até para não expor o seu problema, a sua necessidade?
Sim, é comum,
É bem... Adolescentes procuram pela pílula do dia seguinte?
Muito.
Muito.
Chegamos num ponto, né, gente, a ser conversado sobre a questão de orientação, porque realmente é uma bomba de hormônio, né, gente? É uma situação que é utilizada em específico numa relação sexual que não foi protegida, que também é muito importante falar que a pílula do dia seguinte não protege de DST, minha gente, né? Doenças sexualmente transmissíveis, camisinha, enfim. Então, também, quando acontece na farmácia, a gente também faz toda a orientação. Explica, conversa, principalmente para os casais mais jovens, que também tem um pouquinho menos de experiência em relação a isso. Então, a gente também tem um papel de farmacêutico, explicar como é que funciona, o que aquilo pode ocorrer no corpo da menina e no que pode ser feito de prevenção para que o uso daquele medicamento não seja frequente. Né?
E contra as DST, o que existe? Se é que existe. O melhor é a proteção.
Mas
o preservativo todo mundo conhece. Agora, se a pessoa...
Mas todo o suporte é dado pela rede municipal, né? São os testes rápidos que são feitos lá. E eles têm todo, né? Tem o Dr. Rafael, que é o nosso infectologista, né? E é todo o suporte, todo o tratamento medicamentoso, é tudo gratuito e tudo via rede municipal, né?
Legal. O dia das farmacêuticas no balcão, quantas horas por dia, né? Diz a legislação que trabalha um farmacêutico.
8, né?
Então, tudo. Depende. Se o funcionário é 8,
tudo,
né?
Tudo é uma questão de acerto também.
Mas né? Eu que sou proprietária, não tem hora, né,
Bicudo?
Com certeza.
Só tira a madrugada,
né?
Só tira a madrugada.
Porque é diferente, né? É um olhar diferente. Quando tu é proprietário, tu sabe, é o teu negócio, enfim, né? Não tem hora pra chegar, não tem hora pra sair. Enfim, aí é uma outra forma de dedicação, né?
Em Uruçanga e em muitas cidades, a discussão sobre plantão no final de semana já foi assunto pra muita conversa, né? Parece que nunca deu muito certo essa questão de plantão. O tempo passou, né? E as farmácias adaptaram novos horários também. A gente percebe que tem farmácia que fica aberta até às 10, até às 11. Né? Em cidades maiores tem farmácias 24 horas. Né? Mas como é que está essa questão hoje? A questão dos horários.
Então, Bicudo, na verdade, cada um tem o seu horário particular, né? Conforme a sua realidade. Hoje, eu acredito que tenha só uma farmácia que fica até as 11 da noite.
Isso.
Mas a maioria, entre 21h30, 22h, está fechando. Final de semana, a gente tem bastante farmácias abertas, tanto lá no bairro da Estação, quanto no centro. Tem bastante opção para o cliente. Só que é muito particular de cada realidade, né? Até porque hoje, Bicudo, é muito difícil tu formar uma equipe para trabalhar 24 horas, né? Então, tu tem que ter uma equipe muito grande para poder abrir mais horas e poder atender. Seria bom, seria ter uma 24 horas em Uruçanga, né? Porque acaba o pessoal tendo que ir para Criciúma. Né? Mas isso é uma realidade da cidade mesmo, né? Hoje, até então, todo mundo tem o seu horário estipulado, enfim... Seria uma necessidade? Seria, isso a longo prazo, quem sabe, né?
Donos de farmácia, se conversem, entrem em um consenso.
Falar em conversar, uma farmácia quando tem deficiência num produto, né? Para atender o seu cliente que quer comprar ali, que já tem uma relação de crediário, cartão, enfim. Um dono de farmácia pode pedir um suporte para um amigo de uma outra farmácia, ó, esse medicamento eu não tenho, o cliente quer agora, quer hoje. Ele pode pedir um suporte, até pegar um emprestado, depois o seu distribuidor repõe o estoque, ele devolve?
Com certeza.
É?
Inclusive, estamos aqui prova viva de farmácias diferentes e que se ajudam.
Aham.
A Carol, quando precisa, nos pede, a gente da mesma forma, para atender o nosso cliente. Então, isso é muito importante e muito legal.
Legal. Eu resolvi perguntar, porque eu já vi restaurante pedindo bebida, uma bebida específica para um outro, depois repõe.
Sim.
Quer dizer, porque são,
saudável, né?
São concorrentes, mas não são inimigos.
É a parceria, né? Um ajuda o outro, isso é muito importante. Eu facilito para o meu cliente, eles facilitam, porque muitos medicamentos não dá para esperar para outro dia.
Uhum.
E o cliente também não quer esperar. Às vezes é um caso grave, precisa ter no momento. Né?
Uhum.
E hoje, assim, ó, a linha de medicamentos, Bicuda, é muito vasta. É muita coisa na farmácia. Hoje, se tu entra na farmácia, assim, que tu não tem noção, tu fica apavorado de tantos modelos, marcas e tipos de medicamentos que tem. Então, às vezes, tu não consegue ter tudo. É difícil tu ter tudo. É sempre difícil. Alguma ruptura do estoque acontece. Ou uma mercadoria que atrasa. Então, a gente tem essa parceria. E aí, uma vai ajudando a outra.
Perguntar para você, Caroline, que além de farmacêutica, é também administradora. A questão dos impostos pesa muito hoje na venda de medicamentos?
Então, Bicudo, mudou muita coisa, né? A gente teve uma modificação na tributação. Hoje em dia, sim, eu vou te dizer, Bicudo, é bem desgastante para um dono de farmácia, porque os nossos impostos são altíssimos, né? A gente paga um tributo para o governo de toda a venda que é feita no balcão. Tem uma porcentagem que é paga para o governo. Então, isso tem que ser muito, assim, isso são feitos relatórios mensais, a contabilidade está muito em cima, o programa tem que estar alinhado com a contabilidade, tem os produtos monofásicos, enfim, tem vários tipos de tributação. Então, assim, tem que ser cobrado de maneira correta, porque alguns produtos, na hora de passar para o governo, são passados tributos diferentes. Isso dá um problema, e na verdade que é a Ângela que fica com essa parte lá na farmácia.
O que, que é um produto monofásico?
E aí, Angela?
Não tem nada a ver com eletricidade, mas eu tenho que perguntar, né?
É tudo questão de imposto, na realidade,
certo,
né, Bicuda? Então tem uma diferenciação entre os produtos que a gente tem, as classes, e aí tem as suas tributações acima
tem
de cada
uma alíquota diferente.
Isso, então toda essa análise a gente manda os relatórios ali para a contabilidade, também alinhada com o pessoal da Cefarma, que é o pessoal de São Paulo, que também nos auxilia muito nesse sentido. Passa alguns relatórios de ajustes que a gente tem que fazer, enfim, até para estar fazendo uma verificação dentro da empresa, Bicudo, porque é uma empresa de saúde, mas não deixa de ser uma empresa. Então, a gente tem que estar de forma saudável a parte financeira também. Então, isso tudo a gente alinha com o suporte contábil e também com o pessoal da Cefarma, da rede Farmarcas de São Paulo, que não, nos auxilia nesse sentido. Então, tem tudo isso,
mas
né?
Mas é bem complexo.
É bem complexo, sim.
É, tem muita coisa, né, o Monique?
Muita coisa. Você... Ainda bem que o Lorena é contador.
Verdade.
E que essa carga fica para ele.
Já foi dito aqui que não é mais necessário manter grandes estoques. O distribuidor traz rapidamente, o motoboy, enfim, né? O cliente quer hoje e já recebe amanhã. Mas, em caso de que o medicamento vence lá no estoque, na prateleira, isso representa um prejuízo total? O distribuidor entende? Há uma bonificação? Como é que funciona isso?
Depende do distribuidor, né?
Depende, mas a maioria...
A maioria perca.
Perca. Isso é uma dificuldade muito grande para a loja, Bicudo, porque hoje os medicamentos, eles vêm com no máximo 2 anos, né, Monique? Acho que é mais ou menos isso, 2 anos de validade. E aí, a farmácia se programa, ela faz um estoque, a gente tem uma demanda, a gente sabe. Só que assim, às vezes entra um médico no sistema ali de saúde, ele começa a prescrever uma marca e ele quer aquela marca, e a gente começa a botar no estoque. Daqui a pouco muda o médico. Convém outro que gosta mais de outro laboratório, enfim, começa. E aí vai trocando as marcas, vai trocando. E aí começa a dar um prejuízo para a loja. Por quê? Passou 2 anos, vai para o lixo. Quando a gente faz o descarte corretamente, que tem que fazer, porque é um lixo tóxico, né? Um medicamento, ele prejudica o meio ambiente. A gente tem todo. Até para fazer o
descarte, paga.
A gente paga.
Outro dia eu comentei com um amigo. Você sabe que uma oficina mecânica de chapeação tem que pagar para uma empresa recolher as estopas usadas, porque são poluentes. Né? Pode jogar no rio, né? No fundo do lote. As farmácias também.
Mesma fórmula. E tem um controle bem severo em cima disso. Então, a gente tem que fazer todo, baixa no estoque, É como se fosse jogar dinheiro no lixo mesmo, né?
É
uma pena.
Que é controlado, antibiótico, vai tudo para vigilância sanitária.
Quanto mais experiência tem a farmácia, melhor ela compra, né? Também já entendendo também. O giro, né?
Mas assim, Bicudo, essa parte do vencimento é difícil controlar. Sempre tem coisa que vai vencer. Aí, assim, a perfumaria a gente ainda consegue fazer uma promoção, colocar na frente, enfim, fazer um precinho melhor, mas o medicamento é difícil, porque tem medicamentos que tu consegue indicar, mas tem outros que não, que é só por prescrição. E aí você tem que descartar e perde.
Inclusive, é proibido fazer promoção de medicamentos, né? A gente nunca anunciou aqui promoção de remédio. Não tem promoção.
Tarjados.
Os medicamentos tarjados, não, por legislação não pode.
E daí entra também essa questão de vencimento e às vezes não ter a questão da troca que a gente faz, né? De nos ajudar, né? Ah, é um medicamento específico, eu não tenho no estoque, mas não vou manter também. Então, essa questão de ajuda também, entre uma farmácia e outra, facilita, né?
Voltar no genérico novamente, né? É, tem cliente que não quer genérico, quer o de referência, né? E não tem negociação.
Tem.
Paga
tem.
Mais caro, mas...
Tem, principalmente medicamento controlado. Às vezes vem a anotação do médico lá embaixo. Não fazer troca.
Pois é. Eu já vi situações em que um médico, né, ele diz o seguinte, olha, psiquiátricos, por exemplo, né, olha, compra o de referência, não compra o genérico. Por que essa desconfiança com o genérico nessa linha de necessidade? Aí eu sei que é difícil de responder para vocês também.
Eu acho que podem ter duas situações. Existe, sim, a questão de laboratórios e indústrias beneficiarem médicos. Isso acontece. Quem disser que não, tá mentindo. Porque a gente sabe que isso acontece. Mas muito também de, às vezes, o médico realmente conhecer aquele laboratório, como funcionou para aquela patologia, funcionou, deu certo. Às vezes ele não quer arriscar em trocar por outro.
Certo.
Então, mantém sempre naquela linha de tratamento que deu certo, sem querer arriscar muito. Por exemplo, um neurologista... Quando é algum caso mais específico, assim, né? Eu acredito que tem essas...
Eles, na verdade, eles têm o feedback dos pacientes, né? Então, eles conseguem, principalmente as doenças neurológicas, né? Meninas, a parte de depressão, ansiedade, toque, enfim. Toda essa parte mais específica, os neurologistas, eu acho que são os que mais resistem à troca. Porque eles sabem o que realmente... o cliente traz para ele. Ah, melhorei, não melhorei. Então, enfim, eles, em outros pacientes, eles se espelham para poder indicar e a marca que eles sabem que realmente deu resultado. Né? Então,
de uma forma geral, quase que como regra, quanto representa o medicamento genérico com relação ao de referência? Né?
Em relação...
30%, 40%, mais barato? Então. Ou até mais?
Às vezes mais, né? Dependendo do medicamento.
Por legislação, no mínimo 35%. Mínimo 35%, por legislação, né?
Mas às vezes mais.
É mais,
Às vezes é o dobro, né? O dobro do preço.
A diferença é bem gritante em algumas classes ali, gente.
Quando a situação é difícil e pega forte no bolso, não tem opção, né?
Voltando ao gancho do não trocar, mesmo às vezes em algumas receitas que tá essa identificação, o paciente, que ele é autoridade para ele mesmo, né? Mesmo o médico dizendo não fazer a troca, ele quer fazer a troca. Ele quer o mais barato, vamos supor, né? Num caso assim. Então, fica de livre escolha dele por responsabilidade dele nesse caso, né? A gente, na farmácia, realmente não desobedece essa indicação do médico, né? Mas se o paciente quer levar o genérico, fica a critério dele, né?
Questão financeira é indiscutível, né? O médico vai pelo resultado que ele já conhece do medicamento, mas o cliente
sabe
faz
onde
as suas contas, né?
Sim, é o que cabe no bolso dele, né?
Bacana, legal demais. Hoje conversamos com a farmácia da Dalila e também com a farmácia Farmagnus, né? Duas parceiras, outras foram convidadas por questões particulares, né? Não vieram, mas foi um bate-papo bem legal, né? O dia da farmacêutica, do farmacêutico. E já que eu citei farmacêutico e farmacêutico, parece que há mais mulheres do que homens nos balcões de farmácias, né?
Parece, né? Nós estamos dominando, né? Mais uma vez a mulherada tá aí, né? E realmente, na minha classe, a gente se formou em 40 na época, até onde a gente, coincidentemente, a gente teve um reencontro, foi muito legal ver
foi
os
ontem,
amigos.
Foi ontem,
17 anos depois. E a maioria era mulher, né? Eu acho que tinha 10% de homens só. Então, nós estamos aí, né? Dominando mais uma profissão. E muito feliz, né, gente? Porque eu acho que todas nós aqui, minhas colegas, gostam muito do que fazem. Com São certeza. Muito satisfeitas.
Quanto tempo a formação, Monique? São 4 anos?
10.
Não. Você está formada há 10 anos, né? Dez. Mas na faculdade.
10 anos?
Não, em torno de 5 anos, né, Monique? Ah, tá. A graduação.
A graduação,
sim. A graduação, exatamente. Sim. Talvez me expressei mal.
Em torno de... varia. Antes era um pouquinho mais, né, gente? Mas agora em torno de 5 anos,
cinco,
né?
5 anos, porque 4 anos e meio. É bioquímica junto, né?
Uhum. Vocês aconselhariam os estudantes de ensino médio que estão pensando qual profissão a seguir a farmácia?
Com certeza, gente, porque o nosso ramo está em falta.
Campo de trabalho.
Nossa!
Deficiente.
Muito! A gente tem grupos de farmacêuticos e farmácias, enfim. E precisamos de farmacêutica, né? Eu acho que as meninas estão aqui. Muito, Bicudo. É um ramo que só cresce. Você vê quanta farmácia já tem só em Uruçanga, né?
Verdade.
Imagina em outras cidades.
Vocês sabem quantas farmácias tem no Brasil? Eu sei.
Nossa,
eu pesquisei ontem, né?
Fez a lição de casa.
São 122 mil farmácias, sendo que uma das maiores redes tem 800 farmácias. Nossa. É impressionante como cresce. Mas há uma previsão para 2024 de uma estabilização. Parece que não vai crescer tanto quanto cresceu, porque eu também fico impressionado com o número de farmácias que temos na região. E parece, eu vou pegar aqui Criciúma como referência, né? Os melhores pontos comerciais da cidade
são farmácias.
Quando você vê, tem uma farmácia.
Então, ou tu fica um período sem passar aquela determinada rua, quando tu passa, nossa, abriu uma farmácia nova
Exatamente.
Aqui.
Exatamente.
Demais. É. Imagina nós, né, Bicudo?
Então, esse ramo. Que somos uma cidade pequena, somos, sei lá, em 14?
Eu acho que tem.
Por aí,
o Bicudo. E pegando o gancho também, quando a gente fala em farmácia, o farmacêutico ele está habilitado para trabalhar em torno de 120 áreas, em relação quando nós formamos farmacêuticos. Então, assim, dispensação, saúde pública, hospitalar, a estética vem muito forte agora, análises, a parte de vacinas, pesquisa e desenvolvimento, então, assim, cosméticos, perícia,
alimentos,
então, assim,
é vasta a área, né?
É vasta a área do farmacêutico.
Tá muito ampla mesmo,
muito,
né?
Ampla. Então, assim, forma em farmácia, mas depois o mercado de trabalho consegue te oferecer diversas áreas de atuação.
Já que a Caroline falou que a área está deficitária de atendentes, de profissionais, de farmacêuticos, deixa eu perguntar, há muita diferença entre o farmacêutico e o atendente de farmácia? Porque a gente sabe que tem cursos mais rápidos em algumas escolas profissionalizantes que habilitam a pessoa a atuar nesse setor. Há muita diferença? Tendo esse curso, já pode, né, atuar numa farmácia?
Então, Bicudo, assim, vamos dizer que a nossa faculdade não nos prepara para o mercado de trabalho. Isso eu vivi muito porque eu vivia dentro de uma farmácia e estudava, e aí eu sentia já a diferença ali, né? Eu já tinha toda uma prática porque eu nasci dentro de uma farmácia, mas as meninas aqui podem dizer que é muito cru a parte da prática. A teoria é muito boa, mas chegou na realidade que a farmácia é difícil. Hoje, muitas vezes, tu pega os farmacêuticos que estão se formando, eles têm muita dificuldade. Então, eu vou te dizer que o atendente de farmácia é um curso bem breve, né? Enfim, eu acho que acredito que 1 ano, nem seja isso. Ele prepara, sim. Mas, assim, eu vou te dizer que a melhor forma é estar no balcão. Então, assim, hoje eu tenho meninas comigo que eu preparei, né? Não sabiam nada, né? Vieram com curso, mas chegaram lá com muita dificuldade. Então, a Monique também tem esse preparo. Já até estamos precisando, né? Foi até bom falar, estamos precisando de atendente lá. Até já estamos colocando aqui na Marconi. E, assim, estamos pegando meninas sem preparo para chegar lá mesmo e a gente conseguir preparar. Ensinar, enfim. E quem sabe até gostar do ramo e ir para a área de farmácia.
Já que falamos de atendimento, né, em relação com o cliente, como é que os medicamentos são colocados na prateleira? São em ordem alfabética? Como é que é feita a classificação?
Eu acho que cada farmácia tem um modo de organização, né?
Mas não existe uma regra, uma orientação?
Não existe. Eu acredito que cada farmácia trabalhe praticamente igual, ou separe por patologia, algumas separam referência, éticos, do lado de genérico similar. Então, é muito particular, eu acho, de cada farmácia, de como se adapta melhor a forma de trabalho.
É. A sistemática é diferente, né? O que a gente tenta sempre é, independente da orientação de cada farmácia, é estar indicando, por exemplo, lá na farmácia, medicamentos potencialmente perigosos, né, que são classificados, a gente coloca no sistema. Então, quando a pessoa bipa, aparece medicamento potencialmente perigoso. Então, para ter uma orientação melhor para o paciente, enfim, que é um medicamento que pode criar mais riscos. Então, a sistemática, acho que vai muito de cada empresa. Isso. Mas os pontos principais do farmacêutico nessa questão, a gente tenta priorizar,
acho,
né?
Acho que o único que é padrão para todos, que é em armário, com chave fechada, são os controlados antibióticos, a gente guarda, né? E só o farmacêutico tem acesso, então...
Bacana.
Fica igual.
Vou agradecer a vocês pela presença, dia do farmacêutico, sábado, parabéns a vocês, né?
Obrigada.
A gente sabe valorizar. Aliás, eu acho que tem que valorizar todos os profissionais que se dedicam, né? Uhum. Que têm amor pela profissão, né? Que fazem o seu melhor. Obrigado, Ângela Valdatti. Parabéns.
Muito obrigada, Bicudo. Agradeço a todos os ouvintes e a oportunidade também que a Rádio Marconi sempre está proporcionando para a gente, né, Carol, Monique, enfim, de falar um pouquinho da nossa profissão, dessa importância toda e da satisfação que a gente tem em trabalhar como farmacêutico e ajudar na parte da melhoria da saúde pública do país, né? Que a gente também é uma ferramenta para isso. Então, a gente evita, às vezes, numa simples orientação, que aquele paciente, de repente, desenvolva uma hipertensão, um diabetes. Com a nossa orientação, a gente também ajuda na saúde pública do país. Então, agradeço a oportunidade e parabenizo também as minhas colegas de profissão aqui.
Obrigado, Monique. Bom trabalho e parabéns também pela profissão escolhida, né?
Obrigada a todos por nos acompanharem aqui. E fiquem à disposição para nos procurar, nos pedirem ajuda. Prevenção sempre é o melhor remédio, né? Usando uma
com
frase
certeza.
Clichê aqui, mas que funciona muito bem. E obrigada, Bicudo. Um prazer. Parabéns, meninas. E para todos que estão nos ouvindo, que são farmacêuticos ou farmacêuticas, muito sucesso.
Gostei da frase, porque não é só vender, né? Vender é bom, mas orientar de forma correta, dormir com tranquilidade também, significa bastante. Obrigado, Carolina, e parabéns, sucesso. Viu?
Obrigada, Bicudo. Mais uma vez, a Rádio Marconi sempre de portas abertas para a gente, né? Podendo levar essa informação às pessoas de maneira correta. E estamos lá na farmácia, nós na Cefarma da Lila, Monique na Farmagros, lá podendo auxiliar vocês. Muito obrigada por esse espaço.
Bacana. As farmacêuticas hoje no programa, né? O ano que vem trazer um farmacêutico também, né? Tem mais mulheres na profissão, mas a gente não distingue ninguém aqui, né? Todos da profissão merecem aí um respeito, um reconhecimento, né? Quando o negócio está ruim para o nosso lado, a gente apela para o farmacêutico, primeiro para o médico, né? Porque um não substitui o outro, primeiro o médico, depois o farmacêutico, né? Intervalo, a gente retorna já.